Oi, pessoal, a gente está aqui com mais um quadro Carreiras do projeto Constituição na Escola. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira na Defensoria Pública e para isso a gente trouxe aqui a Juliana Pascucci Ferreira de Oliveira. Ela se formou na USP e desde 2009 ela integra os quadros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tudo bem, Juliana?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de bater esse papo aqui hoje com a gente. É um prazer te receber.
Obrigada.
Imagina. E conta um pouquinho pra gente então, Juliana. O que faz um defensor público? Como é que funciona a defensoria pública? Tem diferentes áreas, núcleos de atuação? Como é que é?
Maria, a defensoria pública ela tem uma atuação bastante ampla, né? Ela foi criada aqui no estado de São Paulo em 2006 como uma consequência, né, como uma efetivação da Constituição de 88, que previu um modelo público de assistência jurídica, né? E desde então ela vem se estruturando e se fortalecendo, né? Hoje nós estamos em cerca de 750 defensores públicos no estado de São Paulo e atuamos em várias áreas, né? Cobrimos tanto a área civil quanto a área criminal. E dentro da área civil, a gente tem várias ramificações. A gente atua nos processos individuais, a gente atua também em tutela coletiva, que envolve direito consumidor, direito urbanístico, questões de saúde, né? E nas questões individuais, que é um trabalho bastante presente da defensoria, a gente atua nas ações de família, que são bastante comuns, como guarda, alimentos, divórcio. E nas questões cíveis, a gente trabalha muito com habitação, né, regularização fundiária. E na área criminal, a gente atua nos dois momentos, tanto no processo que a gente chama de conhecimento, em que há uma condenação, quanto no processo de cumprimento de pena, né? Nas várias execuções no estado de São Paulo, nós estamos em 100% delas, né? A gente consegue cobrir 100% dessa demanda, que é uma demanda muito importante, né? Há muitas pessoas presas no estado de São Paulo que não têm condições de pagar um advogado, né? A assistência da defensoria é justamente para atender a população carente, né? Nessas várias áreas. Quem não tem acesso a um advogado particular pode contar com a defensoria pública, né? E a Defensoria Pública, apesar dela ser uma instituição estadual, ela tem autonomia, né? Então, cada defensor tem autonomia para exercer o direito daquela pessoa. Não está vinculado ao Estado, não existe um poder de mando, né, do governo do Estado sobre a atuação da defensoria. Então, a gente tem uma independência funcional que possibilita essa atuação mais efetiva, né? Inclusive, a gente demanda contra o Estado, muitas vezes, né? Por exemplo, fornecimento de remédios, questões de saúde. Às vezes, a pessoa procura a gente porque precisa de uma vaga em um hospital público e a gente demanda o próprio Estado, né? Além disso, nós temos núcleos que fazem atuação coletiva, né? Então, nós temos um núcleo da infância, que cuida dessas questões das crianças e dos adolescentes, um núcleo de tutela coletiva que trabalha muito com ações coletivas que envolvem desapropriação, por exemplo, entre outras coisas, e também na execução criminal a gente tem um núcleo de situação carcerária, né, que serve para a gente olhar mais de perto essas questões do sistema carcerário, de direitos humanos e assim por diante. Eu, especificamente, trabalho na área criminal há 10 anos aqui na capital, desde que eu comecei, mas transitei um pouco também nos núcleos, fiz parte também do atendimento civil, peguei bem o comecinho da defensoria, a gente já evoluiu bastante, precisa crescer, mas a gente tem tentado profissionalizar cada vez mais a atuação, né?
E deixa eu interromper aqui só para te fazer uma pergunta, Juliana. Dá para a gente quantificar mais ou menos, assim, entre essas diferentes áreas do criminal e do civil, se tem mais defensores para o criminal, mais defensores para o civil? Uma vez que você entra na carreira, Como que funciona essa divisão dentro das diferentes áreas da defensoria?
Tem uma divisão de cargos, né? E existem comarcas que têm atuação da defensoria em todas as áreas e comarcas que não têm, né? E a defensoria vai crescendo aos poucos e colocando, criando cargos, definindo atuações. Então, por exemplo, aqui na capital, nós atuamos em 100% das varas criminais, que ficam concentradas lá no Fórum da Barra Funda, né? Então, toda vara tem dois defensores que são responsáveis pelos processos daquela vara, né? Há comarcas menores, cidades menores, que ainda nós não temos defensores suficientes para todas as cidades. E aí, quando é instituída a defensoria naquela determinada comarca, acontece a gente atuar inicialmente apenas numa área, geralmente a gente começa pelo CIVA e pela família, pelo número de demandas, né? E aí é uma decisão do defensor público geral que administra toda essa criação de cargos, né? Atualmente, não tenho o número exato para te dar aqui, mas a gente está entre os defensores que estão em atuação, a gente é mais ou menos 50% para cada lado, né? Mas, dentro dessa divisão, existe uma, até por determinação constitucional, a gente tem que dar prioridade à área de infância, né? Tanto a infância civil, que envolve adoção e outros tipos de medida, ações de perda de poder familiar, são bastante delicadas, né? Quando alguém está sendo processado e pode perder o poder familiar sobre os filhos, ou quando uma criança vai ser adotada, né? Existe um processo de adoção, quanto na área infracional, né? Então, toda vez que há uma expansão da defensoria pública, essa é uma prioridade, né? De focar os defensores para atuação nessa área, né? Então, num fórum em que tramitam ações cíveis e de família e de infância cível, a gente sempre prioriza esse tipo de medida, né? E quando uma pessoa entra na carreira, a ela são mostradas as opções, né? E cargos que têm atribuição criminal, cargos que têm atribuição só cível, cargos que têm atribuição de infância. E existe um relativo poder de escolha, mas de tempos em tempos é possível que a pessoa mude de área. Conforme vai entrando mais gente, sempre tem essa possibilidade.
Ah, perfeito. Então existe essa rotatividade. Você falou pra gente que você atua nessa área do criminal. Como que é mais ou menos o seu dia a dia enquanto defensora nessa área?
Funciona assim, a gente trabalha exaustivamente em audiências, praticamente todos os dias nós fazemos audiência no período da tarde, e no período da manhã nós temos algumas atividades externas. Eu, por exemplo, faço visitas a estabelecimentos prisionais, né, centros de detenção provisória. Atualmente é essa atividade externa que eu faço, e paralelamente eu tenho que cuidar dos processos em que eu faço a defesa de pessoas que são acusadas de crimes, né? Então eu participo dos julgamentos, estudo os processos, faço recursos das pessoas que querem recorrer, e a gente vai recorrendo não só aqui dentro do estado, mas também para Brasília, né? A atuação da Defensoria Pública nos tribunais superiores é bastante forte. A gente busca recorrer sempre em favor dos acusados. Se existe a possibilidade de melhorar a situação daquela pessoa, a gente vai atrás disso. E o manejo das audiências, tudo pode acontecer, até um pouco, às vezes, como eu posso dizer, não é chato. Tem dias que são bastante dinâmicos, né? Tem audiências que são rápidas, tem audiências que são longas, tem audiências de histórias assim, que você nunca ouviu falar, e tem audiências que são bastante simples. Mas, assim, nunca é igual. O dia a dia de um defensor na atuação criminal nunca é igual. Sempre pode ser surpreendente.
Ah, perfeito. Deve ser, no mínimo, muito interessante mesmo. E como é que é mais ou menos a sua trajetória profissional? Como que você decidiu fazer direito, entrar na faculdade e dentro da faculdade ser defensora pública? E aí, num segundo momento, se você puder contar para a gente também como é que foi a sua preparação para o concurso público, que a gente sabe que é bastante concorrido.
Bom, eu me decidi pelo direito bem em cima da hora. Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, eu só sabia que eu tinha uma afinidade com leitura e com escrita. E eu sempre fui muito eclética, gostava de várias coisas, então eu preenchi a ficha do vestibular no último dia a lápis, só na hora de, que naquela época ainda era em papel, né? Hoje em dia é tudo digital. Mas assim, só na última hora eu coloquei o direito, né? Então eu entrei assim meio perdida, não tinha ninguém na minha família que era da área. Ao longo da faculdade eu fui me identificando com o direito de defesa, eu gostei bastante de estudar o processo penal. Isso foi uma das coisas que me influenciou para escolher a carreira de defensor público, né? Que eu sabia que a defensora pública faz um trabalho importante na área criminal. Mas eu sempre digo que eu acho que ninguém nasceu para fazer especificamente uma coisa, que essa é uma ideia romântica, na minha opinião. Que a gente tem um grupo de afinidades e você pode ser bom em várias coisas, basta você descobrir o que é que você tem afinidade, né? Para ser defensor público, você precisa gostar de pessoas, né? Quando eu fiz essa escolha, eu não tinha essa consciência, mas hoje para mim é bastante claro, né? É sempre um exercício de empatia. Se colocar no lugar do outro e de lidar e administrar conflitos, né? Que o direito tem tudo a ver com isso. E mesmo durante a faculdade, eu não tinha percebido que ia ser tão duro, né? Mas se por um lado a gente tem esse conflito, por outro lado, quando se tem um perfil empático e de entender as diferenças, entender que não é tudo preto no branco, se a pessoa tem esse perfil, ela pode ser um bom defensor público. Na minha opinião, né? Uma capacidade de escutar e ouvir o outro lado, isso em todas as áreas, não só na área criminal, talvez até mais na área civil e na área de família, né? Que é uma atuação bem, bem presente da defensoria, né? As ações de família são muito, muito numerosas, né? Eu estudei numa cidade pequena, morava no interior do estado, num colégio bem pequeno. E eu não fiz cursinho para vestibular, eu estudava sozinha, sempre tive um lado um pouco autodidata, assim, e tinha uma técnica de estudo, comprei um livro na época, que nem existe mais, outro dia eu até procurei para indicar para uma prima minha, que era Técnicas de Memorização, que era basicamente revisão, né? Então eu tinha uma aula, aí durante a tarde eu estudava, fazer um resumo e no dia seguinte eu revisava a aula que eu tinha revisado no dia anterior. Foi um método que funcionou para mim, né? E quando eu fui estudar para concurso, eu usei praticamente o mesmo jeito de estudar que era o meu jeito anterior, de prestar atenção na aula, fazer anotações, revisar e reler essas anotações várias vezes como forma de memorização. Né? Então, eu fiz um curso preparatório para concursos, coisa que existe até hoje, um curso que era de um ano, e ao final desse ano abriu um concurso da Defensoria. E naquele tempo, os requisitos eram diferentes dos de hoje. Hoje é preciso ter 3 anos de formado para poder tomar posse como defensor público. Naquele tempo, não, né? Naquele tempo era preciso apenas ter 2 anos de atividade jurídica, mas podia ser estágio, né? Então, eu tinha 1 ano de formada, mas eu tinha feito estágio, e aí eu me dediquei muito, porque eu achava bonita a carreira, e aí eu acabei passando nesse concurso. O concurso é longo, né? Ele durou, no meu caso, ele durou uns 7 meses, mas há concursos que duram mais, porque tem várias fases, né? Tem uma fase de teste, uma fase escrita, uma fase oral. E aí ingressei, na carreira em setembro de 2009.
Perfeito. Quando você estava na faculdade, no último ano ou nos últimos anos, você já foi direcionando, já foi começando a estudar para o concurso, ou você primeiro focou em se formar e aí depois realmente fazer esse cursinho preparatório e estudar e se aprofundar mais para o concurso?
Ah, no meu caso, foi depois que eu me formei mesmo. Sim. Uhum. É, quando eu estava na faculdade, a Defensoria ainda estava sendo criada. Né? É, o primeiro concurso da Defensoria foi em 2007, no ano que eu estava no quinto concurso. É, no quinto ano, desculpe. Então, era uma época que ainda não se falava muito sobre isso. Eu tinha alguns amigos que fizeram parte da primeira turma de estagiários, que foi histórico até, e eu não sabia muito bem o que era. Eu só sabia que eu tinha afinidade com o direito de defesa. É, e aí, quando terminou o ano, eu fui atrás de saber, e agora, o que eu gosto aqui, né? O que eu acho que eu consigo trabalhar, o que pode ser legal. E eu acho interessante falar que não foi nada que eu tinha feito estágio, nada do que eu achava que seria. A gente tem planos pra gente e tem que ser flexível, porque às vezes o que está te esperando ali na frente é uma outra coisa, e essa outra coisa é boa para você, né? Eu tinha feito um estágio de escritório na área trabalhista, tinha feito um estágio no Ministério Público Federal, trabalhando com direito do consumidor, e o que eu fui trabalhar, o que eu fui pensar em estudar depois era uma coisa totalmente diferente, que tinha muito mais a ver comigo do que aquelas primeiras coisas, né? Então, acho que o importante é experimentar e estar aberto, porque você pode se surpreender.
Não, com certeza. E o direito nos dá esse leque bastante amplo, né, de áreas e de opções e diferentes carreiras. Então, a gente tem que mesmo aproveitar essa oportunidade. E para a gente finalizar, Juliana, se você puder contar para a gente algum caso que tenha marcado a sua carreira enquanto defensor, que tenha te marcado enquanto pessoa nessa sua trajetória profissional.
Ah, eu tenho um caso que foi muito, muito marcante, muito especial para mim. É, houve uma pessoa que eu defendi, uma mulher, que eu a conheci em 2012. Ela foi presa numa daquelas operações que tem na Cracolândia. Uhum. Né? O nome dessa operação foi Operação Sufoco. Foi uma operação muito grande, que bastante pessoas foram presas. Né? E ela estava grávida. Ela era usuária de crack e eu a conheci, fui a visitar no presídio, a diretora do presídio. Foi uma coisa bastante inédita em vários sentidos, né? A gente recebeu uma ligação da diretora lá da penitenciária feminina da capital dizendo o seguinte: olha, as presas que estão chegando aqui, elas estão com muita abstinência, elas estão passando muito mal. Vocês aqui da defensoria não tem como vir dar uma olhada nos processos delas, né? E a gente achou, isso foi um movimento muito inédito, uma coisa muito nova, né? E eu me lembro de ter ido e a conheci e vi que ela estava grávida. E naquela época tinha tido uma alteração da lei, que foi a primeira vez que se previu a prisão domiciliar para a mulher gestante, né? E aí eu me envolvi inicialmente no caso com isso, né? Ela acabou, eu fiz vários pedidos, acabaram sendo indeferidos, o bebê nasceu enquanto ela estava presa. Ela tinha várias questões de saúde, ficou entre a vida e a morte. E eu fui acompanhando tudo aquilo e eu fiz um habeas corpus que foi concedido em determinado momento e ela pôde responder ao processo de liberdade. E o mais bonito da história é o que ela fez com a liberdade dela a partir daí, né? O nome dela é Desirée, ela é bastante famosa, a história dela é pública, né? A Folha de São Paulo acompanhou, a TV Cultura na época, depois a BBC Brasil, porque ela se tornou uma referência de recuperação do crack, né? Nacionalmente falando, né? Então ela dá palestras sobre isso, em várias instâncias, ela trabalha no projeto Recomeço, que trabalha com dependentes. E ao longo desse tempo, né, ela saiu em 2012, mas ela continuou respondendo o processo. Uhum. E ela foi condenada ao longo desse processo. Então, ao mesmo tempo que na vida pessoal e profissional dela, ela se desenvolveu de uma forma brilhante, ela fez supletivo, hoje em dia ela está na faculdade, ela fez um curso profissionalizante no Senac, como confeiteira, ela foi trabalhar num bistrô, ela foi citada em revistas como microempreendedora, sem nenhuma menção ao passado dela de usuária de crack ou de ex-detenta. como referência de mulher que trabalha, né? E, inclusive, ela trabalha dentro do próprio presídio que ela ficou presa, né? Ela dá aulas para as presas. Ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, no processo dela, ela foi condenada e a gente foi perdendo todos os recursos. Até que houve um momento que eu achei que não ia ter jeito. Iam acabar os recursos e ela eventualmente seria presa. E era uma pena alta, de 6 anos em regime fechado. E aí eu fui pessoalmente para Brasília despachar o caso dela, pedi uma autorização da defensoria, me envolvi muito com esse caso. E depois de muitos recursos, a gente conseguiu alterar esse regime fechado para o regime aberto, mas só no Supremo Tribunal Federal. Então, durou 6 anos. Toda essa luta, né? E ela continua até hoje só conseguindo cada vez coisas maiores, né? Então, a última coisa que aconteceu com ela, que agora ela é estudante de gastronomia no Mackenzie, mas foi uma experiência fantástica em vários aspectos, tanto profissional, de ir até os limites e não desistir nunca, como pessoal, de esperança, de uma lição de que todo mundo deve ter uma segunda chance e que sim, é possível, né? Porque quem olhava a história dela antes desse processo iria dizer, ah, mas ela usa crack, ela vai voltar a usar crack, ou ela já teve outros processos, ou ela já estava na Cracolândia há tanto tempo, e isso seria um julgamento muito injusto, porque ela realmente refez toda a vida dela depois, e teve outro filho, hoje ela tem carro, ela dirige, ela sustenta todos os filhos dela sozinha, então assim, foi muito revigorante para mim, né, com relação à minha esperança na vida.
Muito bacana, uma experiência de fato, uma experiência profissional, uma experiência de vida, né? Eu acho que essa questão de testar os limites, de ir até a última gota de sangue, né? De batalhar mesmo pela defesa, porque pelo que você está me dizendo na sua área de atuação, você realmente lida com as vidas das pessoas, né? A liberdade, então a gente tem que realmente, enquanto seja advogado, defensor, dar o nosso máximo e ir até o último passo que é possível, né? E aí, pessoal, quem tiver mais curiosidade ainda pode dar um Google e ir atrás da história da Desirée, que com certeza é maravilhosa. Então era isso. Muito obrigada, Juliana, por essa conversa, por estar aqui hoje com a gente. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado e tenham conhecido um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Obrigada.
Obrigada pela oportunidade.